E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora agora resolver umas questõezinhas de agentes públicos aqui para a banca CESP. Ela gosta de ser chamada de SEBRASP, jamais. A gente vai chamar de CESP o resto da vida. Não adianta mudar de nome, é CESP e acabou. É aquele apelido que nunca mais perde. Era o nome, né? Mas vamos lá. Vamos treinar aqui algumas questõezinhas então dessa parte, desse tópico, que tem aí uma pegada muito forte na Constituição Federal, mas também tem muita coisa dentro da doutrina, da jurisprudência. E é legal a gente fazer aí os direcionamentos, ver como a banca gosta mais de trabalhar. E aí, quando for uma outra questão que não é tão bem elaborada, eu vou explicando. Porque acontece de muitas vezes, não tantas vezes, algumas, tem outra questãozinha meio avacalhada, sabe, meio esquisita. Vou falando, olha, a questão quis trabalhar isso para a gente pegar o conhecimento que vale. A forma que trabalhou não ficou muito legal, geralmente releva, porque a banca não repete. Porque às vezes a galera recorre e a banca é orgulhosa, fala, né? Ela não anula. Mas ela não faz de novo aquilo lá. Ela tem esse padrão também. Então vamos lá para as nossas questõezinhas agora de agentes públicos. Olha aí a primeira. Para que pessoas físicas que colaboram com o poder público sejam consideradas agentes públicos, é necessário que elas obrigatoriamente tenham vínculo empregatício com a administração pública e sejam, ó, e sejam remuneradas, como ocorre, por exemplo, com os leiloeiros, tradutores e intérpretes públicos. Cara, já chegou todo errado, porque quando a gente fala dessa galera que tem o vínculo empregatício e é remunerado, a banca está falando de quem? Do empregado público. Ela está falando do empregado público. E o empregado público não é particular que colabora. Não é alguém que está colaborando. O empregado público, ele é um servidor público. Ele é classificado como servidor. Aqui a banca está falando do particular em colaboração. O particular em colaboração pode exercer ali uma atividade sem remuneração e também de forma transitória, tipo um mesário eleitoral. Então ele não é necessariamente remunerado, não tem esse requisito igual a banca falou, e não tem o requisito também de ser um vínculo empregatício. Tem até servidor público que não tem vínculo empregatício, o temporário. O temporário não tem vínculo empregatício, então ela fez uma lambança aqui na questão, pode colocar aí que está errada por vários motivos, inclusive. Bem tranquila essa. Bora para a próxima. Empregado público é aquele. Opa, emprego público é aquele exercido por vínculo estatutário na administração pública por empregados temporários ou interinos. Cara, o emprego público não é vínculo estatutário. No emprego público, qual que é o vínculo? A CLT. A consolidação das leis do trabalho. E o empregado público não é não é o temporário, não é o interino, não. O empregado público desempenha as atribuições em caráter permanente, não é o temporário. Ela tentou confundir ainda com o temporário. O temporário é quem? O temporário. O temporário é temporário. O empregado público é uma outra coisa. O temporário não exerce o emprego público, ele apenas exerce uma função pública. Questão tranquila, a banca vem fazendo uma mistureba ali, fica bem fácil identificar que está errada também. Por enquanto, questõezinhas bem suaves. Lembrou aí da classificaçãozinha? É só correr para o abraço. Questão número 3. Abertura de novo concurso indicando a necessidade de mais vagas. Ó, temos então um novo concurso que está indicando mais vagas. Quando ainda não terminado o prazo do certame anterior, transfere a questão da nomeação do campo da discricionariedade para o campo da vinculação, uma vez que deve ser observado o direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação. Ó, essa aqui é bem melhor elaborada. Misturou várias coisas. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos imaginar que nós temos o candidato aqui, ó, no cadastro de reserva, ok? Vamos imaginar que nesse concurso público fazer diferente, ó. Vamos imaginar que era um concurso público no qual nós tínhamos ali 5 vagas. Show de bola! E aí a pessoa é, por exemplo, o sétimo colocado. Ele é o sétimo colocado. Esse cabra aqui tem direito subjetivo à nomeação? Não, ele não tem. Ele tem uma mera expectativa de direito, ou seja, é discricionário para a administração pública nomeá-lo. Ok? Tá. Mas imagina que vem aí e faz um novo concurso que prevê lá, por exemplo, um novo concurso que coloca ali, por exemplo, mais 3 vagas. Mais 3 vagas. E esse primeiro concurso aqui está em validade. Opa, o que nós trabalhamos em aula? Que tem direito subjetivo à nomeação nesse caso, aí entra na exceção. Ó, qual que é a regra desse cara? Mera expectativa de direito. Quais são as exceções? Casos que geram direito subjetivo à nomeação. Um deles foi o que narrou aqui. Quando surgirem novas vagas durante a validade. É aqui, ó. Ela falou. Foi surgindo aqui, ó, a necessidade de mais vagas. Opa, é como se esse cara agora estivesse dentro das vagas. Ou seja, não é mais discricionário nomeá-lo, é obrigatório, é vinculado. Agora ele tem direito subjetivo à nomeação. Questão muito boa. Ela pegou uma jurisprudência que trata de uma exceção e trabalhou ainda a parada de discricionário e vinculado. Questão correta, questão topzera das galáxias, muito bem feita, uma questão ligeiramente pesada, nada absurdo, mas ligeiramente pesada. Então entra naquela vibe de novo. Quem está no cadastro da reserva, ou seja, aprovado fora das vagas, tem a chamada mera expectativa de direito. Legal. Mas em algumas situações podem gerar o direito subjetivo à nomeação, que é esse caso aqui. Aí não é mais discricionário nomeá-lo, é obrigatório, é vinculado. Questão correta. Questãozinha correta. Muito boa essa. Bora para a próxima. As pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para o provimento de quaisquer vagos, quaisquer cargos, independentemente das suas atribuições. Para esses candidatos são reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Olha, vamos lá. A CF, ela não coloca reserva, ela coloca reserva de vaga, mas não coloca um percentual. Esse percentual aqui, a gente encontra na Lei 8.112. Beleza. O percentual, a gente tem que analisar o enunciado, mas de acordo com a 8.112, ele estaria correto. Até aqui tudo bem. O problema é, olha o que a banca disse. Para o provimento de quaisquer cargos, independentemente das atribuições. Não é isso que a gente encontra na jurisprudência, embora haja discussão, tenha assim uma discussão, não é qualquer cargo, não é qualquer cargo, é um cargo que precisa ser compatível com essas deficiências. A pessoa precisa ter uma forma de compatibilizar esse cargo. Não adianta colocar aí também o deficiente em um cargo no qual a deficiência dele não permite que ele desempenhe esse cargo. Por exemplo, um policial rodoviário federal, imagina que o cara é cego, surdo e mudo. Ele tem uma deficiência. A princípio, ele estaria aí assegurado pela reserva de vagas. Mas é possível ele exercer o cargo de PRF? Ah, você está discriminando. Não, não estou discriminando. Estou constatando o seguinte: é possível ele exercer a atribuição do cargo? Não. Não dá, porque a gente não está colocando ele ali dentro só para preencher, precisa daquelas atribuições. E nesse caso, ele não tem aptidão para o cargo, ele não tem compatibilidade com as atribuições. Aí, nesse caso, já não rola. Então, cuidado que esse quaisquer cargos, independentemente das atribuições, não é bem assim. É claro que ele tem as limitações, mas mesmo com essas limitações, é possível exercer o cargo? Talvez de uma outra maneira diferenciada, mas é possível? É isso que tem que ser analisado. Dessa forma, questãozinha errada. Não é assim que a jurisprudência trabalha. Tem que ter aí, então, uma compatibilidade com o cargo. Ele deve ser capaz de exercer as atribuições do cargo. Próxima questão, questão número 5. O servidor público, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Olha, a pessoa que tem um cargo em comissão, ela vai adquirir estabilidade quando mesmo? Nunca! Nem depois de 3, 30 ou 300 anos. Nunca o titular de um cargo em comissão adquire estabilidade. Questão errada. O cara que tem exclusivamente um cargo em comissão nunca será estável, porque a estabilidade é algo direcionado para servidores titulares de um cargo efetivo. Então, a estabilidade não é para quem tem cargo em comissão. é apenas para cargo efetivo, aquele por meio do qual a pessoa ingressa mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Beleza? Beleza, bem tranquila essa, né? Vamos para a próxima. Situação hipotética. José, servidor nomeado para cargo efetivo, passou pelo estágio probatório com nota 10 na avaliação de desempenho do cargo. Ó, o Zé é o bichão mesmo, adquirindo a estabilidade no serviço público. Legal. Assertivo, é isso aqui que nós iremos julgar. Nessa situação, a despeito da excelência do seu desempenho, José poderá ser exonerado do serviço público 6 meses após a conclusão do seu estágio probatório, caso apresente queda na produtividade por 2 meses seguintes. Rapaz, da onde que o examinador me arrancou esse negócio? Isso aqui não existe. Ele inventou, não tem na CF, você não vai encontrar em estatuto, mesmo a lei que regula a avaliação periódica de desempenho não tem ainda essa lei complementar. A banca está bem doida, ele está inventando isso aqui. Está inventando, questão errada, não tem essa. Se ele adquiriu ali a estabilidade, ele é estável. O que acontece agora, ele poderia ser demitido, caso ele não esteja prestando serviço de forma adequada, desídia, por exemplo. Mas é demitido e não exonerado. O estágio probatório já era. Olha só. A questão disse que ele adquiriu a estabilidade, encerrou o estágio probatório. O que acontece é que tem aquela lei complementar que regulamenta a avaliação periódica de desempenho. Mas essa lei não existe ainda, então não dá para considerar. Questão errada. O examinador inventou essa parada aqui. Paulo participou de processo seletivo para ingresso em carreira pública federal. O edital do concurso apresentava o quantitativo de 18 vagas. E Paulo foi aprovado na 13ª posição. É, Paulo, se deu bem, está nas vagas, o Paulo está feliz, está alegre. Serelepe saltitante. O prazo de validade da seleção foi prorrogado uma vez e ainda não foi empossado. Considerando, julgue. Se Paulo não tiver nascido no Brasil, o órgão contratante não poderá dar-lhe posse, em virtude de impedimento de investidura a estrangeiros. Vamos conversar. Olha só, o que que a Constituição Federal estabelece acerca do acesso aos cargos públicos? Cargo público acessível a brasileiro, seja ele nato, seja ele naturalizado. O que não pode é para estrangeiro. Estrangeiro somente tem acesso a cargo público nas formas previstas em lei. Beleza? Beleza. Mas o examinador, eu acho que ele gosta mais de direito constitucional do que direito administrativo. Sabe aquele meme que a pessoa está de mão dada com uma assim, com o namorado e está assim olhando para outra? Então, é isso que esse sem vergonha fez. Ele está aqui de mão dada com a gente que isso aqui é direito administrativo, mas está só de paquerinha ali com o direito constitucional. Olha o tipo. Cara, direito de nacionalidade, foi isso que a banca veio cobrando aqui. Vamos lá. Olha o que ela falou, ó. Falou que se o Paulo não tiver nascido no Brasil, não pode tomar posse? Opa! Não é porque ele não nasceu no Brasil que ele não é brasileiro. Não tem situações que o cabra nascido lá no estrangeiro também pode ser considerado brasileiro nato? Por exemplo, era filho de brasileiro que estava a serviço do Brasil, ele foi registrado em repartição brasileira, ele após os 18 anos veio residir no Brasil e fez a opção. Então, mesmo que ele nasceu lá fora, ele pode ser brasileiro nato. E outra, mesmo que ele nasceu lá fora e não for nato, ele poderia ser também naturalizado. Então, a gente não sabe o que rolou aqui com o Paulo. Dá para o Paulo, o Paulo tem três opções. Ele pode ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro. Mas a banca tratou como tipo assim, ó. Ah, nasceu lá fora, não pode. Não, não é assim que rola. Vamos ter que ver se ele é brasileiro ou não. Então a questão está errada. Uma questão muito mais voltada aí para o direito constitucional do que o direito administrativo. Ela não explicou o que o Paulo era. Ela não deu elementos para nós verificarmos se ele efetivamente era um estrangeiro. Então, do jeito que ela narrou de forma genérica, nós podemos presumir três situações: que o Paulo é brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro. E ela narrou como se fosse apenas possível uma situação. Cada coisa, né? Muito bem. Questão errada. Faz parte. Faz parte. O examinador, às vezes, ele gosta de constitucional, mas ele foi escolhido para fazer questões de administrativo. Aí ele falou para a banca: não, mas eu quero constitucional. Fala, você vai fazer de administrativo. Aí ele ficou emburrado e falou: Veremos. Então ele deu um jeito de cobrar um pouquinho de constitucional aqui também. Que coisa. Vamos lá para a próxima questão. E de novo do Paulo, vamos ver. Tá. Mesma situação. Paulo foi aprovado, Paulo 13º, 18 vagas, o Paulo tá lá, beleza? Olha agora a assertiva. Paulo deverá ser convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo. Seguinte, concurso tinha 18 vagas e o Paulo é o 13º. Paulo é o 13º. Se por acaso foi feito um novo concurso, foi feito um segundo concurso, o Paulo tem prioridade? Óbvio, o Paulo está no primeiro concurso, é óbvio que ele tem prioridade. Quando nós tivermos dois concursos públicos em andamento juntos, nós temos dois concursos públicos em andamento, o primeiro e o segundo. Vamos nomear quem? Aquela máxima que a gente aprende desde o prezinho quando é criancinha. Vamos esperar a vez do coleguinha que chegou primeiro. Isso, o Paulo é o coleguinha que chegou primeiro. Então a gente vai nomear do primeiro concurso para depois partir para o segundo. Questão correta. A banca podia ter colocado um pouco mais de carinho aqui, sabe? Explicado um pouquinho melhor e tal. Mas tá beleza, deu para entender bem aí. Deu para jogar aí também. Oito correta. 9. Pedro, após ter sido investido em cargo público de determinado órgão sem a necessidade de. Opa! Ele foi investido sem a necessária aprovação em concurso público, praticou inúmeros atos internos e externos. Então, o Pedro assumiu o cargo e não teve concurso e precisava de concurso. Pedro está errado, está investido irregularmente. Tendo como referência, julgue. Pedro é considerado agente putativo. E ainda que não tenha sido investido legalmente, deverá receber remuneração pelo serviço prestado no órgão público. Vamos lá. Falou que Pedro é um agente putativo. Pedro foi investido regularmente? Não, não, pois um requisito para investidura válida não foi preenchido. Um pequeno detalhe, uma coisa boba, um detalhezinho. Aprovação em concurso, esqueceram só desse pequeno detalhe. Pedro está investido irregularmente. Como a gente chama aquele cabra que investido irregularmente exerce as atribuições na aparência e como se um servidor público fosse? Esse mesmo, o agente putativo. Primeira pergunta. Depois eu chego nessas aqui. Mas primeira pergunta. Os atos que ele pratica são válidos? Sim, perante terceiro de boa-fé. Os atos que ele pratica são de responsabilidade do Estado? Sim, são de responsabilidade do Estado. E agora o último ponto. A jurisprudência entende que ele trabalhou. E se ele trabalhou, ele tem que receber. Então, esse período que ele trabalhou aí, ele vai receber. Claro, né? A não ser que haja uma má-fé, alguma coisa no sentido que a banca não disse. Ela deixou no genérico. Até para evitar o enriquecimento ilícito do Estado, porque a pessoa prestou o serviço, investido irregularmente, mas ela prestou o serviço. Então, ele vai ser remunerado pelo período. Dessa forma, mesmo que ele não for investido regularmente, ele deverá receber remuneração pelo serviço prestado. Lembrando, a gente não está falando de um cargo em comissão, a gente está falando de alguém que deveria ter concurso público. Olha só, ele falou assim, ó, sem a necessária aprovação em concurso. A questão disse que precisava ter aprovação em concurso, ele não foi aprovado em concurso público. Ele exerceu um cargo efetivo, portanto. A banca não está falando aqui de cargo em comissão, ok? Então, se fosse cargo em comissão, não teria essa parte, né, ó. Sem a necessária, aí está tudo ok, aí estaria válido. Aqui é para quando nós precisaríamos de concurso e não teve. Então ele está investido irregularmente. Pode marcar aí, questãozinha correta. Muito bem. Vamos para a próxima. Essa 9 aqui ela é perigosa, é porque a gente às vezes não lê, né? Sem a necessária aprovação, a gente lê assim, sem ser necessária a aprovação. Ih, rapaz, mudou tudo. Às vezes a gente lê meio na correria ali e às vezes a gente cai na pegadinha, porque ele é assim, ó, sem ser necessária. Não, não, sem a necessária. Então, às vezes um detalhezinho muda todo o sentido. Agora sim a 10. Os empregados das empresas públicas submetem-se ao regime seletista. Beleza. O empregado de uma empresa pública é o empregado público, legal, submete-se ao regime seletista. Até aqui, coisa linda. E por isso estão fora do rol de agentes públicos. Mas é claro que não. Eles são agentes públicos. Eles são servidores públicos. Está fora. Que nada. Eles são servidores públicos também. Eles são agentes públicos, sim. Questão errada. Questão bem bobinha. Questão errada. Aquela classificaçãozinha a gente desenrola de buenas. Bora para 11. Em que pese ocuparem cargos eletivos, as pessoas físicas que compõem o poder legislativo são consideradas agentes públicos? Ó, quem tem cargo eletivo lá? Senador, deputado, vereador. Essa galera aí é agente público? Sim, é agente público. Eles são os chamados agentes políticos. Estamos falando aqui dos agentes políticos, que são uma das espécies de agentes públicos. Lembra a classificação? Agente público é quem mesmo? É o agente político, é o servidor público e o particular em colaboração. Servidor público tem três: o estatutário, o seletista e o temporário. Aquela classificaçãozinha que a gente vê aí muito porque ela é bem importante em prova. Então, a 11 pode marcar como correta aqui, ó. Estão aqui os agentes políticos. São sim agentes públicos. Questão correta. Bora para 12. Pedro é servidor público ocupante de cargo de professor na rede estadual de ensino público e trabalha de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas. Foi aprovado em cargo público de nível médio, não especializado, com carga horária semanal de 20 horas, que deve ser cumprida no turno matutino. Nessa situação hipotética, Pedro poderá acumular os dois cargos públicos, mesmo que o nível médio para o qual ele foi aprovado não seja especializado. Desculpa, olha só. Aqui a banca pegou pesado. Ela veio com uma jurisprudência um pouco mais pesada. É o seguinte: o que a gente sabe? Que não pode acumular remuneradamente cargos públicos, mas tem aquelas exceções que pode um cargo de professor com outro professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico e um cargo na área da saúde com outro na área da saúde, desde que haja compatibilidade de horários. Mas tem um pequeno problema. Para acumular um cargo de professor com um cargo técnico ou científico, o que a jurisprudência tem entendido? Isso aqui não é comum do CESP trabalhar, ok? O CESP não trabalha tanto esta parte. Mas vale a pena a gente falar um pouquinho, porque tem uma questão, então ele pode reproduzir. Se a questão vem no genérico, vai na regra geral. Ah, pode acumular um cargo de professor com um cargo técnico ou científico. Maravilha, maravilha, tá ok. Mas o que a jurisprudência tem entendido? Se ela vier específico, igual veio essa questão. O cargo de professor não é com qualquer cargo público, não. Tem que ser com um cargo técnico ou científico. Sabe o que é um cargo técnico ou científico? O cargo científico seria um cargo de nível superior. Por exemplo, um cargo para quem é bacharel em direito, um cargo aí que exige essa formação específica. O cargo técnico não é qualquer nível médio. É um nível médio que precisa de uma especialização. É um médio especializado, não é aquele médio geral. Então, ah, vou entrar no meu cargo público aqui. Por exemplo, um técnico administrativo, um técnico judiciário, que qualquer nível médio serve. Sabe o que a jurisprudência entende? Que eles não podem acumular. Que seria, isso aqui é um pouco mais aprofundado, não é assim, né? Tão comum. Mas vamos lá. Seria como esse cargo técnico aqui é um cargo de nível médio? É um cargo aqui de nível médio, que exige o nível médio, mas não qualquer nível médio. É um cargo de nível médio especializado. Já o cargo científico, esse aqui, seria um cargo de nível superior. Então, cuidado, que não é qualquer cargo de nível médio que você for aprovado que você pode exercer aqui junto com o de professor. Essa é uma briga muito grande. É uma briga muito grande que tem aí na prática. Outras bancas cobram até mais do que isso, FCC, por exemplo. O CESP não cobra tanto, é um pouco raro. Mas aí, uma questãozinha. Então, nesse caso, o Pedro não poderá, porque ele disse, mesmo que o cargo de nível médio que ele foi aprovado não seja especializado, errado, tem que ser aquele de nível médio especializado neste caso. Não é qualquer cargo técnico. Quando a gente fala cargo técnico, não é O técnico administrativo, por exemplo, não é isso. O técnico administrativo. Não, não, não. Cuidado que o nome confunde. O técnico significa que é um nível médio especializado em algo. Aquele médio especializante. Difícil a banca cobrar, mas está aí. A questão existe. Mas cuidado, hein? Se ela vem falando de forma genérica, ah, e um cargo de professor com um cargo técnico, científico no genérico, vai na regra geral. Só que você reparou que a banca falou várias vezes, especializado, não era especializado, bah, ela deixou meio latente o que ela queria cobrar. Então fica de olho nessa jurisprudência. Como eu disse, a banca não cobrava tanto, mas como ela cobrou, opa, está no radar. Nada impede que ela reproduza esse conhecimento. Firmeza? Então pode marcar aí. Questãozinha errada. Ok? Bora para 13. A respeito da organização política administrativa do Estado brasileiro e da administração pública, julgo item. Para exercer função de confiança na administração pública, o servidor deverá ser ocupante de cargo efetivo. Então, para exercer uma FC, tem que ter cargo efetivo? Lembra da diferença? Cargo em comissão e função de confiança. Tanto um quanto o outro são atribuições de direção, chefia, assessoramento, de livre escolha e de livre dispensa. A função de confiança, ela é preenchida apenas por servidores efetivos. Você só pode colocar um servidor efetivo ali. O cargo em comissão, ele também, em regra, é preenchido por efetivos, mas tem alguns casos que ele pode ser preenchido por quem não é efetivo. Então, quando a gente fala de cargo em comissão, é possível que haja algumas situações em que alguém que não tem um cargo efetivo ocupe, nos percentuais, condições que a lei exigir, agora, que a lei prevê. Agora, a função de confiança não, é 100% de servidores efetivos. Questãozinha correta. Muito cobrada essa parte. Muito cobrada mesmo essa parte. Fica de olho. 14. A proibição estabelecida na CF de 88 acerca da acumulação remunerada de cargos públicos, então aquela proibição de acumular remuneradamente cargos públicos, ela não abrange autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias, controladas, tal? Mentira. Mentira. A gente sabe que essa vedação ela é ampla. Quando a gente fala do acúmulo remunerado de cargos públicos. Ó, acúmulo remunerado de cargos públicos. Qual que é a regra que a gente trabalhou em aula? Primeira coisa que vem na cabeça é que ela é vedada, que ela não pode ser feita. E lembre-se que essa vedação é ampla, pega direta, indireta, controlada. Você reparou que a banca sempre vai fazer aquilo que eu alertei para você. Ela tenta tirar alguém dessa proibição. É muito comum ela falar assim: ah, empresa pública, sociedade de economia mista, não. Ela sim, EPICEN sim, também estão sujeitas à vedação, ao acúmulo remunerado. A exceção é que pode acumular. Agora, a regra que proíbe, todos os entes da administração pública estão submetidos. Questãozinha, portanto, errada. Bora para a próxima. Havendo compatibilidade de horários, então existindo a compatibilidade de horários, é possível acumulação remunerada de cargo de delegado de Polícia Federal com um cargo público de professor? Sim, o cargo de delegado da Polícia Federal é um cargo científico. A gente pode enquadrar aqui como um cargo científico, nível superior, específico, tal, é um cargo científico. E ele pode acumular com professor? Pode, agora veio de boa. Agora pode colocar aí questão correta. Bora para a próxima. Essa foi bem tranquila, né? Essa foi bem suave. Divulgado o resultado final de um concurso público para o preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil da administração direta federal. Bom, falou que foi um cargo público de natureza civil, administração direta federal. Os aprovados foram nomeados. Ok. Jogou um monte de informação, nem todas iremos utilizar. Com a posse, os aprovados serão investidos no cargo público. Beleza, a investidura ocorre com a posse, é na posse que ele é investido. Mas irão adquirir estabilidade somente após 3 anos de efetivo exercício. Esse é o ponto importante. A estabilidade é quando mesmo? Após 3 anos de efetivo exercício, beleza? Questão correta. Fiquei achando que ia ter pegadinha, não teve não. Veio tudo suave. 17. Caso os servidores dos tribunais de contas estaduais exerçam seu direito de greve, serão aplicadas, no que couberem, as disposições da legislação que tratam do direito de greve na iniciativa privada, em razão de omissão legislativa. Show de bola! Trabalhamos bem essa aqui em aula. Quando a gente fala do direito de greve no serviço público, é uma norma de eficácia limitada. Preciso de regulamentação infraconstitucional, mas cadê essa regulamentação? Não tem. Então, o que o STF entendeu? O pau cantou lá no mandado de injunção. E o que o STF entendeu? Opa! Enquanto não for editada a lei de greve da iniciativa pública, enquanto não for editada então essa lei de greve, vai usando aí a lei de greve da iniciativa privada no que for cabível. Então, até ser editada a lei própria, a gente vai utilizando a lei de greve na iniciativa privada, claro, dentro do que for cabível. Questão correta. Questão de buenas. Vamos para 18. Em casos excepcionais, o reajuste da remuneração de servidores públicos poderá ser fixado por meio de decreto do Presidente da República. Opa, quando a gente fala aqui da remuneração dos servidores, a fixação e a sua alteração estão submetidas ao princípio da reserva legal, ou seja, precisa de lei. Precisa de lei. Então não poderia por um mero decreto. Questão errada. Não pode por um mero decreto. Nós precisamos de lei para que seja feito. Show de bola! Muito bem. Questão errada 19. Em razão de incorporações legais, determinado empregado público recebe uma remuneração que se aproxima do teto salarial constitucional. Ou seja, o cara está recebendo ali um contra-cheque bem gordinho, porque ele está próximo do teto. Então ele está ali quase chegando no teto. Nessa situação, conforme entendimento do STF, a remuneração do servidor público poderá ser superior ao teto se ele receber uma gratificação por cargo de chefia? E aí? Ó, o cara está ali, ó, no racha, quase chegando no teto, quase. Pensa no contra-cheque da hora. Aí ele recebeu uma gratificação de chefia. Por conta dessa gratificação, ele pode ultrapassar o teto? Pode nada, porque as verbas estão incluídas no cálculo do teto, salvo as verbas indenizatórias. Gratificação é uma coisa, indenização é outra. Não pode, não vai ficar tão feliz assim, não, né, amigo? Porque gratificação não. São as verbas indenizatórias, são as indenizações que nós computaremos fora do teto, ou seja, não será computada no teto. Então, questãozinha errada. Gratificação não, é indenização que está fora do teto. Maravilha. Questão 20. Avaliação especial de desempenho, obrigatória para que o servidor público adquira estabilidade, será realizada pelo superior direto do servidor. Não há necessidade de se instituir comissão específica para esse fim. Mentira! Mentira! Essa avaliação especial aqui de desempenho para aquisição da estabilidade é feita sim por comissão. Está lá na Constituição Federal. É um dos requisitos. Não é pelo superior direto, não. É uma comissão especial constituída com essa finalidade que vai fazer essa avaliação. Questão errada. Não é, portanto, o chefe. Essa comissão está lá no artigo 41 da Constituição Federal, que fala da estabilidade. Beleza? Tranquilo até aqui? Legal. Vou então só interromper esse vídeo para a gente dar aqui uma respiradinha e a gente continua no próximo resolvendo as questões de agentes públicos. Valeu? Forte abraço, até já!